Bom, e a gente segue, né, com o CBN Campinas falando da Covid-19. Estamos em contato nesse momento com quem também sempre participa aqui do CBN Campinas. Obrigado, viu? O médico epidemiologista da Faculdade São Leopoldo Mandíquia, André Ribas Freitas. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia, Flávio. Bom dia também a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Doutor André, a gente vai discutir agora uma coisa que também causa, a gente está falando de ansiedade agora há pouco no programa, mas também causa uma certa ansiedade em um momento como esse, de isolamento que precisa ser mantido, né, doutor André Ribas Freitas? Mas a gente espera uma evolução e está uma correria, né? Cientistas no mundo todo correndo contra o tempo para encontrar um tratamento eficaz e também desenvolver uma vacina. Mas o vírus está com uma velocidade ainda maior, né, doutor André?
É complicado, viu? Porque, na verdade, o desenvolvimento de uma vacina, né, ele é extremamente delicado, porque envolve uma fase pré-clínica, né, em animais de laboratório, depois uma fase clínica, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, ainda que a gente exista uma vontade, um interesse muito grande em desenvolver uma vacina, é um processo que por natureza, ele acaba sendo um pouco demorado.
É, e essa é uma esperança que a gente pensa aí para média de um ano e meio, né? Desde o começo de que começou a ser testado em humanos, né?
Exatamente, a expectativa é só para o ano que vem ou até mais, né? Agora, uma droga efetiva pode ser até mais rápido, uma vez que já existem drogas que já são utilizadas para outras doenças que possam ser utilizadas para o Covid, né? Ele pode ser até um pouco mais rápido.
E, doutor André, não tem como a gente fugir desse tema que tem sido uma polêmica já há um tempo e essa semana ganhou, né, ainda mais força. A hidroxicloroquina é um medicamento que vem ganhando aí força nos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, mas nesta semana ela ganhou ainda mais força porque ela tomou, né, os noticiários quando um médico do porte, como o Roberto Calil, fez a utilização, e o médico e coordenador do enfrentamento do coronavírus aqui no estado de São Paulo negou-se a falar se usou ou não no tratamento dele, né? Os dois que tiveram o coronavírus. E aí, doutor André, o que essa droga realmente tem até este momento? A gente sabe que está passando por ensaios clínicos, não tem ainda investigação que fale realmente ela é eficaz e como ela tem que ser utilizada. Mas o que ela traz neste momento? Ela é promissora ou não?
Olha, é uma droga promissora que em alguns estudos já mostrou alguma efetividade, tá certo? Agora, ela não vai ser uma droga que vai mudar substancialmente a forma como a gente vai enfrentar a doença. Eu acho que a grande questão é essa, sabe, Flávio? Assim, existir drogas que possam ser efetivas não vai, neste momento, mudar a forma de controlar a doença, que é o afastamento social. Porque ainda que seja efetiva a hidroxicloroquina, vai ter que ser comprovada ainda a efetividade dela. Primeiro, ela não pode ser utilizada em todos os pacientes, uma vez que ela é arritmogênica, então ela pode gerar arritmia. Então ela vai estar contraindicada em um certo grupo de pacientes. E a outra coisa, a resposta não é tão espetacular a ponto de fazer com que ela seja uma solução definitiva para o problema. Então acho que a grande questão, que eu acho que é um problema, é politizar esse tipo de discussão. É uma discussão técnica, acho que tem que deixar para a ciência resolver quão efetiva ela é e em quais pacientes ela deve ser usada. Agora, ficar entrando um discurso, olha, eu sou a favor da hidroxicloroquina, eu sou contra por motivos ideológicos, isso é uma distorção total do que a gente entende do desenvolvimento científico.
Até porque ela é uma das drogas, né, sendo testadas, outras também tiveram testes, e testes bem iniciais, né, doutor André, com uma força maior até contra o vírus, só que a gente está falando em teste in vitro, né, isso para uma diferença enorme no teste para animal, ainda mais para o ser humano, né?
Exatamente. Tem alguns estudos clínicos, já que são em pequenos grupos de pacientes, e que ainda não estão terminados, tá certo? Agora temos que esperar. Agora, não é a única droga, como você colocou. Tem alguns antivirais que são utilizados para outras doenças, por exemplo, para HIV, alguns antivirais que são usados para HIV, que estão sendo utilizados também para o coronavírus. Talvez sejam drogas promissoras. Temos que aguardar o resultado desses estudos para passar a verificar se vão ser utilizados. Agora, o que eu acho que não pode, que eu acho que é uma distorção e acaba atrapalhando, né, a orientação que a população tem que ter, é então em clima de fla-flu, né? Eu sou a favor, eu sou contra, eu torço para ele, eu torço para aquele, não é assim. A gente tem que verificar o que realmente é efetivo e fazer. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode perder o rumo é o que você falou no começo da entrevista. Estava falando antes na reportagem anterior. Então, o que a gente sabe hoje que é efetivo e todos os países estão seguindo é o afastamento social. Esse é um ponto central, né, que a gente não pode desviar disso e que isso tem que ser seguido. O uso de máscaras pela população quando tiver em contato próximo a outras pessoas, isso também é uma recomendação que é relativamente nova, que foi mudada há algumas semanas, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério, pelos órgãos de controle de doenças do mundo todo. Verificou-se que tem uma proporção grande de pacientes que transmitem ainda no período pré-sintomático, antes de ter sintoma. Então é importante que a população use a máscara quando tiver em contato próximo a outras pessoas, porque algumas atividades são necessárias, né? Ir numa quitanda, ir no supermercado, ir numa farmácia para comprar alguma coisa, né, que para a subsistência, tem que usar máscara.
Doutor André Ribas Freitas, até sobre essa questão das máscaras, né, que por muitas vezes estava se discutindo, não precisa utilizar, deixa só para quem trabalha com isso ou quem já está sintomático, está tendo uma tosse, não que seja a Covid, mas tem alguma tosse, esse sim tem que utilizar. O senhor acha que teve um erro aí, um equívoco pelo menos, nesse tratar da máscara? Porque hoje, a gente entra aqui até no site da própria Prefeitura de Campinas, tem as dicas de como se fazer uma máscara, ou até mesmo utilizar um pano, uma camisa, para tentar ser um pouquinho mais efetivo, para tentar evitar. Houve um erro, porque estava todo mundo buscando máscara na farmácia, mas pode fazer em casa, né?
Veja, o que aconteceu é que se utilizou um racional que se utilizava para o influenza, né? A gente tem que entender que o coronavírus, desde o início, lá em janeiro, ele já demonstrou várias coisas que ele não serve, algumas coisas que a gente sabia da epidemiologia da influenza não servem para o coronavírus, não é? E quais são as diferenças? Primeiro, o coronavírus parece, ele parece não, ele sobrevive muito mais tempo na superfície. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com o contato, ou seja, aquela coisa de você comprar um produto no supermercado e passar álcool, um pano com álcool em volta antes de guardar no seu armário, isso parece bizarro para a influenza, porque na influenza ele permanece algumas horas só na superfície, né? Agora o coronavírus não, ele permanece dias, é totalmente diferente, certo? Uma outra diferença importante entre influenza e o coronavírus é a questão da transmissibilidade no período antes do sintoma. O influenza, ele, no período antes do sintoma, ele só transmite, ele tem uma transmissibilidade muito baixa, ou seja, o paciente assintomático, ele pode transmitir influenza, pode, mas a chance é muito pequena. Na questão do coronavírus é totalmente diferente. Mais de 40% da transmissão se dá no período pré-sintomático. A carga viral eliminada no período anterior aos sintomas é até um pouco maior do que no período de sintoma. Nas 48 horas, anteriores ao início dos sintomas, parece ser um período extremamente importante de transmissão do coronavírus. Então, essa questão da transmissão por pacientes assintomáticos é bem diferente. Então, a grande questão é essa. A gente tem que usar um racional de coronavírus, que não é o mesmo racional que a gente usou para o controle de influenza. Então, acho que a máscara, o uso da máscara vem justamente por isso. Porque, na verdade, se a gente estava tratando de influenza e colocasse a máscara em quem tivesse sintoma, seria suficiente para controlar a transmissão. Agora, com o coronavírus, não. A gente vai ter que colocar a máscara em todas as pessoas. Quem tem sintoma e quem não tem. Então, para garantia da saúde da população, das pessoas que estão na população em geral em contato com outros, é importante que todos usem a máscara.
Exatamente, até citando aqui o site da prefeitura, nesse hot site, o covid-19.campinas.sp.gov.br, exatamente nesse hot site que a prefeitura divulga os dados, mas um pouquinho mais embaixo tem essa informação, que é muito interessante, alguns modelos, né, de máscara de pano, máscara com TNT, para o pessoal fazer em casa e ter aí um pouquinho mais de segurança. Doutor André Ribas Freitas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender novamente a CBN e uma feliz Sexta-feira Santa, também uma feliz Páscoa.
Uma feliz Páscoa para você, tudo de bom. É sempre um prazer estar com você e com os seus ouvintes.
Muito obrigado, viu, doutor André. E gostou do GIF que eu te mandei?
Oh, eu vi! O Glauco aí de novo, de virada no macaco, é muito bom. Grande abraço.
Grande abraço, doutor André Ribas Freitas, Valmir Bortoleto, quase cortou, né? Esse momento aqui do doutor André, um pouquinho pra gente espairecer aqui no CBN Campinas, 10 horas e 54 minutos. Desculpa, Valmir.